Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
Olá, pessoal. Está começando mais uma edição do Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Eu sou o Felipe. E hoje a gente vai falar sobre os sobreviventes do suicídio. Como é possível ressignificar a vida? Para cada suicídio, de 5 a 10 pessoas, entre familiares, amigos, são afetados de forma social, emocional e econômica pela perda. Essas pessoas também são consideradas sobreviventes. Aprender a seguir adiante pode ser um processo emocional muito difícil e doloroso. No programa de hoje, a gente vai conversar com duas dessas sobreviventes, que, por meio da escrita e de todo um trabalho também de conscientização e prevenção, têm ajudado outras pessoas a enfrentar o luto e também encontrar sentido para continuar. Recebo hoje aqui a Luciana Rocha. Ela é psicóloga, escritora, psicoterapeuta de luto e também especialista em suicídio e comportamentos autolesivos. Bem-vinda, Luciana.
Muito obrigada, Felipe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá?
Gratidão pela presença. E junto com a gente se soma a Maria Cristina Ramos de Stefano, que é médica, especialista em saúde pública e também psiquiatra. Bem-vinda, Cristina.
Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui e espero contribuir com a minha vivência nesse tema tão importante da atualidade.
Obrigado, meninas, pela presença de vocês aqui, para a gente poder conversar sobre esse assunto que é muito difícil de falar, é muito difícil da gente poder verbalizar, mas quando a gente está falando sobre sobreviventes do suicídio, a gente está falando de pós-venção, uma palavrinha que muita gente ainda não conhece, né? Como é importante também se cuidar, cuidar daqueles que ficam, né? Eu queria começar contigo, Luciana. Depois de uma perda de alguém tão próximo, é possível recomeçar a olhar para a vida, para encontrar um sentido, para continuar tendo essas forças, ter essa força e encontrar realmente um sentido para a vida, Luciana?
Sim, Felipe, eu acredito que seja possível, sim, né? No meu caso, né, em particular, né, eu perdi o meu marido, vai fazer agora, no dia 14 de novembro, 7 anos, e, né, eu, na época, né, com 2 filhos pequenos, e eu acredito que a gente passa, né, por algumas coisas na vida e que a gente precisa, de alguma forma, encontrar um sentido naquilo que aconteceu. E foi o que eu fiz. Então, eu, em momento nenhum, né, eu tive raiva, ou eu me revoltei, ou tive culpa, eu nunca tive culpa. E sempre fui muito grata, né, por eu ter tido a oportunidade de conviver, né, com o meu marido por 15 anos e ter tido 2 filhos maravilhosos com ele. E aí, a partir disso, eu acho que muito inspirada no legado, né, tanto que nós construímos, quanto o legado que eu gostaria de deixar e que eu quero deixar, eu entendi que a melhor forma, né, que eu teria de lidar com isso seria não só, né, aceitando o fato, mas também como procurando ajudar, né, pessoas que passassem pela mesma situação ou pessoas também que pudessem estar pensando, né, em tirar a própria vida. E aí foi a partir disso, né, que eu me especializei, né, em suicidologia, em luto. E com isso, hoje eu faço um trabalho aqui no consultório, que eu sou muito realizada, muito feliz, né, porque a gente entender que se especializar em algo onde ainda, né, há poucas pessoas que trabalham com isso, e além disso, né, você também ser uma sobrevivente, eu acho que te coloca num lugar onde você pode realmente ajudar e contribuir muito com o processo de luto, né, de quem perdeu alguém, e também com essas pessoas que estão adoecidas. Então, eu acredito sim, né, que a gente pode transformar, né, uma história triste em algo que seja maior do que a perda.
Você trouxe esse exemplo aí de como você pôde transformar mesmo, realmente. A gente pode depois ampliar um pouco isso. Cristina, e para você também, como que você conseguiu e tem conseguido ainda realmente transformar essa perda? Porque eu imagino que quando a gente perde alguém, e a perda por suicídio, ela acaba tendo uma característica um pouco diferente, né? A gente fala que o luto para o suicídio, ele é diferente. Para você, como que é ter ainda, trabalhar, né, com essas questões todas, né, dessa ressignificação?
Bem, o meu filho, o Felipe, faleceu agora em novembro, no dia 24, provavelmente, porque nós não temos a data exata, né, do dia que ele morreu, mas ele vai fazer 10 anos, né? Então, são 10 anos de muitas mudanças, inclusive pessoais, mudanças familiares, mudanças sociais, mudanças, todas essas mudanças culturais que nós estamos assistindo e que eu me dediquei muito para fazê-las acontecer. Então, na época exata do falecimento dele, o Felipe tinha já 34 anos, era um homem maduro. Ele morava sozinho, trabalhava aqui na prefeitura de Jundiaí, e ele sempre foi uma pessoa muito independente. Ele fazia aniversário no dia 7 de setembro, e o apelido dele na família era Senhor Independência. Então, nessa independência, nessa autonomia, em vários sentidos, o Felipe tinha uma vivência familiar já muito distanciada. Eu era a mãe que ia lá na casa dele, às vezes, tomar um cafezinho, levava ele para casa de vez em quando, mas não era uma convivência estrita dentro de casa. O maior impacto que nós tivemos nesse sentido foi justamente a pessoa não apresentava, ele não se queixava de absolutamente nada emocional, nada. Mas ele sofria de uma enxaqueca devastadora. Essa questão era algo que ele falava que ele se sentia mutilado, porque mesmo fazendo tratamento, tomando medicação, a enxaqueca dele era muito séria. E outra questão que chamava a nossa atenção, né? Vou falar eu e o meu outro filho, Plínio. O pai deles pouco convivia com eles. O pai sofreu um processo de AVC há muitos anos, é inválido e mora, inclusive, em outra cidade, já que ele constituiu uma outra família. E o Plínio, que é o meu filho sobrevivente, falava, mãe, uma neta bebendo demais, né? Mas comigo, não. Sempre que nós saíamos para almoçar ou para jantar, ele não demonstrava nenhum tipo de dor psíquica, né? A gente hoje sabe como essa dor psíquica é devastadora.
Cristina, desculpa te interromper, é importante que você está falando aí, até aproveitar enquanto eu falo para você só ajustar um pouco a tua câmera para a gente conseguir te ver um pouco melhor, que tu está um pouquinho no canto aí, um pouquinho mais para o meio, para o outro lado aí.
Isso.
Você está falando das questões, né, de sinais, né, que você fala muito, mas sinais. O Felipe é um exemplo de como que ele não né, não trazia esses sinais, assim, nem sutis também, para vocês entenderem o que estava acontecendo.
Não, ele estava num pique existencial muito bom. A queixa dele era do ambiente profissional, do ambiente de trabalho, que ele estava muito cansado, que ele não gostava de fazer aquilo que ele fazia, estava pensando em fazer outro concurso para outra área, mas em termos psíquicos, emocionais, absolutamente nada. O que eu notava é que ele estava assim meio desanimado, né? Mas eu associava com a questão profissional mesmo. Teve um episódio que foi muito doloroso na sequência do suicídio. E hoje nós, estudando a suicidologia, nós sabemos quanto isso é mais comum do que se imagina, que são os suicídios subsequentes na mesma família. Um ano e meio depois que o Felipe morreu, o meu outro filho também tentou suicídio, só que o que é que ele fez? Diferente do irmão, ele pediu a minha ajuda. Ele chegou em casa numa madrugada extremamente perturbado. Ele era usuário de drogas há muitos anos e disse: mãe, eu não aguento mais essa vida. Eu estou pensando em me matar e aí eu quero que a sua ajuda. E
Veja
diferente
bem, né,
também.
Cristina? Ele conseguiu verbalizar para você e pedir ajuda, né? Eu
Sim,
queria
ele
aproveitar isso
conseguiu.
que você está dizendo e daqui a pouco eu volto com você, porque, Luciana, veja bem, né? A Cristina traz um exemplo aí sobre muito que a gente fala dos sinais, realmente, né? De que algumas pessoas muitas vezes dão sinais, outras sinais muito sutis. E isso a gente tem que pensar também com relação à culpa. Como a gente tem que ter esse cuidado para não se sentir culpado. Né, porque não viu alguma coisa, não fez algo, Luciana. Como que é assim? Como que a gente pode trabalhar esses sentimentos, né? E entender que quando acontece alguma coisa, não é porque eu não percebi, ou porque eu deixei de fazer algo, ou porque eu não ou eu fiz algo, né, Luciana?
Certo. Bom, Felipe, eu mesmo antes, né, de eu me especializar em suicidologia, eu sempre entendi que não era possível, né? Isso mesmo sem o teu conhecimento técnico, mas assim, eu sempre entendi que não era possível uma pessoa tirar a própria vida em função, né, de uma coisa específica, né? Eu tive essa intuição, eu não sei de onde, mas eu tive isso muito claro. Além do que, aí eu vou falar no meu caso, depois eu vou falar um pouco mais, né, no geral, mas assim, uma coisa que para mim também foi muito forte era o fato de eu saber que eu conhecia muito bem o meu marido. E eu sabia o seguinte, que primeiro, ele não faria nada, né, em sã consciência, para nos causar algum mal. Então, assim, eu falei assim, bom, com certeza tem alguma coisa a mais ali que eu não entendo, por isso eu preciso estudar, porque eu sei que ele não faria isso. E aí, essa situação, ela foi fazendo com que eu ficasse assim, é lógico, né? Apesar de toda a dor, que é claro que até hoje a gente sente, mas assim, que não fez com que eu sentisse, né, nem culpa e nem raiva. Então, esse é um ponto. Uma outra coisa que eu costumo falar muito, né, inclusive assim, né, com as pessoas que eu atendo, que eu falo o seguinte, que a gente sempre age, né, de acordo com as informações que a gente recebe com aquilo que a gente conhece. Então, assim como eu, a maioria das pessoas, né, que perdem alguém por suicídio, elas com certeza elas agiram da melhor forma que elas entendiam que deviam agir, né? Então, isso eu acho que as pessoas elas precisam entender, né, que não, depois que acontece, olhar para trás e entender o que aconteceu vai ajudar no processo de luto. Mas não, além de não mudar o que aconteceu, também tem que ter uma aceitação de que foi feito aquilo que estava ao alcance de cada um. E eu sempre gosto de falar também que a gente não tem como, né? A gente não tem condições de ajudar adequadamente alguém, por exemplo, que está pensando em suicídio, se a gente não fala abertamente sobre isso. Então, isso que a gente está fazendo aqui, né, e que muitas vezes também, né, a gente pode estar abrindo espaço para isso, é justamente estar fazendo a psicoeducação, que ela é essencial para trabalhar a prevenção e para poder esclarecer para as pessoas, tanto as que podem estar convivendo com alguém que está pensando em suicídio, quanto até para a própria pessoa, né? Ela possa perceber o que seriam, por exemplo, possíveis sinais, se houverem os sinais, porque às vezes também não tem os sinais claros. Agora, se a gente não entende nada a respeito, né, de suicídio, possíveis sinais, não tem como perceber os sinais, isso é óbvio, né? Então, a gente precisa estar deixando muito claro, né, quais que seriam possíveis sinais e, importantíssimo também, é saber o que fazer se você vê os sinais, porque, infelizmente, né, no senso comum, geralmente, o que é colocado para ser feito, infelizmente, são coisas, às vezes, que servem até como gatilho, né? Porque, como, né, dá respostas muito simplistas para determinadas situações, né? Ou minimizar o sofrimento daquela pessoa, ouvir com coisas muito motivacionais, né? Otimismo demais, isso só piora. Então, assim, a gente tem um caminho aí longo, né, para estar percorrendo, mas eu vejo, assim, né, durante esses últimos 5 anos, assim, um caminhar bonito, né? Eu acredito que cada vez mais a gente vai conseguir, né, estar esclarecendo, falando mais sobre isso, para que a gente possa ajudar tantas pessoas, né, que possam estar pensando em suicídio, e quanto sobreviventes também, para que eles consigam, né, para que nós consigamos seguir e seguir bem, né?
Sim. Cristina, e o Felipe, seu filho, ele não verbalizava tanto, né, os sinais, e não deixava isso tão claro com relação às dores emocionais dele, mas vocês conseguiram encontrar, depois que ele morreu, formas que ele expressava essa dor, tanto através da arte, como a pintura e a escrita, não é mesmo? Como que vocês puderam deixar o Felipe presente com essa arte? Você conseguiu lançar um livro dele, né, com cartas dele, inclusive com o sofrimento realmente escrito que ele conseguia colocar no papel.
Isso, na verdade ele deixou vários cadernos de um diário que ele fazia. É um diário, na verdade, de quase 10 anos. Como ele morava sozinho, e depois eu que fui lá, eu e o Plínio, fomos desmanchar o apartamento dele, tirar as coisas, aí que nós encontramos muito, muito de um Felipe desconhecido, principalmente através também dos quadros, né? O Felipe gostava muito de pintura, era um exímio pintor de quadros, né? Um artista plástico, e que ele não valorizava, não mostrava. Muitos dos quadros dele eu achei embaixo da cama, né? Sem moldura, enrolados em armário, tinha quadro embaixo do colchão. Então, foi se revelando uma pessoa desconhecida. Outra questão séria, ele nunca se queixou para mim, pessoalmente, mas os colegas dele da prefeitura e uma amiga dele muito querida, depois que me contaram comentários dele, que fizeram todo sentido. Mas, na época, eles acharam que o Felipe estava zoando, que ele era muito irônico, né? Então, essas ironias escondiam a verdadeira devastação que ele estava passando. Comigo, nunca falou. Agora, quando você fala que atinge esse número de pessoas, hoje nós sabemos que atinge muito mais pessoas. Por exemplo, ele era funcionário de uma prefeitura. E só no departamento dele eram 50 pessoas. O luto que se fez nessa instituição foi devastador, né? O processo de enlutamento que surgiu foi muito sério, porque não atingiu só aonde ele trabalhava. Atingiu o banco onde ele tinha conta dentro da prefeitura, o IPREJUM, que é o sistema de previdência dos funcionários, os médicos do trabalho, que ele tinha tido um período de licença. Então, hoje a gente vê esse processo, ele vai em ondas, né? Então, nós temos trabalhado em escolas, onde tem ocorrido, os professores, os alunos, os pais. Então, essa pós-venção, na verdade, ela vai se tornando muito necessária à medida que essas pessoas atingidas pela morte suicida buscam ajuda, né? Inclusive do CVV. Então, o diário dele eu publiquei, né? Chama-se Suicídio, a Epidemia Calada, né? É um diário mesmo, ele foi montado como se fosse um diário, é bem interessante. A editora teve o cuidado de imitar um diário, né? As páginas são mostradas como se fosse um diário mesmo. E aí sim, com a leitura do diário, se revela o sofrimento há anos, né? Uma coisa muito, muito extensa, né? Quase 10 anos de sofrimento. Então, e outra questão que eu concordo com a Luciana, que é mesmo, os últimos 10 anos, a questão de falar sobre, ter ética na fala, diminuir as notícias sensacionalistas, se atuar prontamente no apoio à família, às circunstâncias, foi em função, inclusive, de muitas ações do CVV, né? Porque o Ministério da Saúde não tem pernas, suficientes para nem as secretarias municipais, e muito menos os planos de saúde, então, menos ainda tem conhecimento, expertise suficiente para estar fazendo o acolhimento na pós-venção. Bom.
A gente pode perceber realmente mesmo, né, Cristina, como através do diário do Felipe a gente consegue desmistificar alguns mitos realmente, né? E da mesma forma, Luciana, no teu livro, que o nome é Nem Covarde Nem Herói, Amor e Recomeço Diante de uma Perda por Suicídio, você também tenta desmistificar mitos, né? Que não existe coragem e covardia de alguém que morre por suicídio. E a gente tenta entender juntos a ideia que você também possa convidar a gente a refletir sobre isso e desmistificar realmente essas questões muito simples que não são, né?
Sim. Realmente, né? Eu assim, né, vou também, né, mostrar aqui, ó, eu escrevi esse livro, tem 2 meses, né, que ele foi publicado, então, Nem Covarde, Nem Herói, Amor e Recomeço Diante de uma Perda por Suicídio. Eu, mais ou menos um ano, né, após a morte do Marden, eu já comecei a querer escrever o livro, né, mas são tantas coisas, né? Além da gente ter que se cuidar e cuidar dos filhos e trabalhar e muitas coisas. E aí, ano passado, que eu consegui realmente sentar e escrever. E eu quis escrever esse livro muito para poder desmistificar o estereótipo da pessoa que morre por suicídio, né? Porque o Marden também, ele não tinha, né, as características que o senso comum, né, aponta como uma pessoa que seria um, né, um possível suicida, porque eu não gosto de falar suicida. Mas assim, né, uma pessoa que estaria ali, né, correndo um risco, né, de morrer por suicídio. E aí no livro, né, eu conto a nossa história, né, desde quando a gente se conheceu, até os meus 6 anos e meio, mais ou menos, de luto após a morte dele. E no livro, né, fica claro, né, o quanto Marden era uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, um bom pai, uma pessoa muito comunicativa, né? E, né, gostava muito de festa. E eu achei importante, né, estar colocando isso muito claro no livro. Não só também, é claro, que eu queria também deixar registrado a vida do Marden, né? Porque a morte dele nunca vai ser maior do que a vida que ele teve, né? Então, eu quis colocar também porque a vida dele precisa ser lembrada em primeiro lugar. E é um outro ponto, né, que eu acredito que muitas vezes as pessoas que perdem alguém por suicídio, infelizmente, às vezes não conseguem fazer isso. Muitas escondem, inclusive, né, a real causa da morte, ou às vezes tem vergonha de falar da pessoa. E eu quis também mostrar que a gente não precisa ter vergonha. Eu sempre falei, desde o primeiro dia, né, com muito amor, com muito orgulho da minha história com ele, e, né, sempre disse que eu viveria tudo novamente. Então, assim, a gente não precisa ter vergonha de ter perdido, né, alguém por suicídio. E eu acho que isso é muito libertador, porque, né, eu atendo muitas pessoas que têm essa dificuldade e que não falam sobre, né, suas pessoas queridas, né, com medo do julgamento, né? Então, assim, é um livro onde eu realmente eu procuro quebrar, né, alguns tabus, quer dizer, vários tabus, né, ao contar a história, e intercalando durante a história, eu vou intercalando, né, a teoria, né, que eu aprendi a respeito do, né, do suicídio, e no final eu coloco uma parte até mais, né, assim, um pouquinho mais teórica, né, para fazer uma psicoeducação, embora o livro ele tenha sido escrito principalmente para o público leigo, né? Não é um livro para especificamente profissional da área de saúde. Embora eu também acho que é uma necessidade urgente a gente estar conseguindo né, fazer né, formar uma equipe, né, no nosso país apta para poder lidar com esse tema, porque ainda é muito escasso, né? Infelizmente, a gente vê muito ainda na área de saúde mesmo, e eu posso dizer que entre psicólogos, inclusive, e entre psiquiatras, pessoas ainda muito mal informadas acerca desse tema. E acaba que só, né, piora a questão do tabu. E isso fica muito claro, Felipe, no Setembro Amarelo, né? Porque a gente tem instituições maravilhosas como o CVV, que faz um trabalho seríssimo, mas a gente tem pessoas, às vezes até assim, bons profissionais, mas que não entendem sobre o tema e saem postando coisas nas redes sociais que muitas vezes são compartilhados e, ao invés de ajudar, acabam servindo como gatilho, tanto para as famílias quanto para alguém que pode estar pensando no tema, né?
Pois é, Cristina. E aí também o seu livro também, que na verdade é do Felipe, mas a gente acaba se apropriando, porque depois que ele chega na gente, ele acaba sendo da gente, né? De todo mundo aí. Poder ter essas histórias, na verdade, esses pensamentos do Felipe, para a gente poder ler, Quando você pôde ter o retorno das pessoas lendo esse livro, né? Porque funciona também como esse processo de escuta e também você poder ouvir pessoas que passaram pela mesma situação que você e vice-versa também. Como isso ajuda ambas as partes? Queria que você pudesse comentar também como o seu livro tem chegado, principalmente em jovens, em adolescentes que conseguem também entender essa linguagem e esse sentimento também adormecido.
Então, o livro foi publicado no Congresso Brasileiro de Psiquiatria em 2015. E por que epidemia calada? Porque em 2015, naquela circunstância, já tínhamos dados epidemiológicos sobre a ocorrência suicida no Brasil, e é a quarta causa de morte entre jovens, então é uma causa de morte muito, muito volumosa, e eu fui vendo que ninguém queria falar, né? Nem as ocorrências, nem a família, nem a saúde pública, muito menos, porque os dados eram quase que sigilosos, não tínhamos acesso. Os médicos que atendiam os riscos suicidas falavam de uma forma absolutamente inadequada ou não falavam, né? Então, eu comecei a ver a dimensão do silêncio conivente e de um silêncio inconsequente, né? Até hoje, no Brasil, os dados são muito difíceis, porque algumas das famílias não querem que seja colocado no atestado de óbito os indícios que podem ser reconhecidos como morte suicida, né? O que gera uma subnotificação muito grande. Fora que nas grandes capitais a subnotificação é muito difícil, mas no interior do país, o suicida vai se matar lá no meio do mato, ele se joga dentro do açude. Ele tem outros mecanismos que nunca vão ser desvendados, né? Então, por isso a epidemia é calada. Hoje eu já teria que dar um nome diferente ao diário, porque mudou muito esse contexto. Mudou. Hoje nós estamos sobre uma legislação, né, a lei federal, né, de prevenção do autolesão e do suicídio. Essa lei federal foi decretada em 2019, e que todos os estados e os municípios formassem equipes, né, para atuar nas leis municipais de prevenção à autolesão e ao suicídio. Então, aqui, por exemplo, em Jundiaí, nós ficamos 18 meses reunidos, todas as forças policiais, o SAMU, tanto a Diretoria Regional do Estado da Educação, a Secretaria Municipal de Educação, a Vigilância Sanitária, todos os equipamentos de saúde. Então, era um grupo imenso de pessoas, e a gente se dividia em grupos, e a lei já foi aprovada, a lei municipal. Então, essa questão da notificação, da informação da população sobre o risco suicida, o planejamento de acolhimento nas escolas e de programas de saúde mental nas escolas, né? Aí a questão da integração, da notificação da ocorrência, justamente para haver um rastreamento consequente e um seguimento da família enlutada. Quer dizer, tudo isso, essa rede de apoio, tem que ser montada também, né, numa forma de integrar esforços na pós-venção e no seguimento desse risco, principalmente porque os jovens, precisam de apoio técnico, não pode ficar de uma forma leiga, né? E pior, a população de idosos também é uma população de risco. Então, como nós vamos fazer para dar conta de acolher essa situação? A população de homens solteiros, desamparados, viúvos, separados da família, então, desempregados, é uma população de risco. Então, como otimizar, né, o acolhimento a essas populações vulneráveis? Então, temos muito trabalho pela frente ainda.
São vários os perfis realmente que é preciso
Sim.
que haja esse trabalho em rede. E Luciana, porque afinal de contas também, né, Luciana, os sentimentos que vêm à tona após uma perda, que podem ser variados, desde a culpa, raiva, impotência, ansiedade, trabalhar e lidar com tudo isso, né, requer que a gente tenha meios para poder ter esse acolhimento, né, e formas de lidar com isso, porque não é só tendo alguns meios específicos, né? Considerando que a gente tem uma variedade de pessoas e diferentes classes sociais e realidades diferentes, que ele impacta, né? Essa perda, ela impacta diferente, né, Luciano?
Sim, claro, né? Quer dizer, o luto, né, por si só, ele já é nem individual e único, né? O luto por suicídio, como já foi dito, né, ele tem sim suas singularidades, né? Eu entendo que, né, cada um, né, precisa buscar, em primeiro lugar, rede de apoio. Isso eu acho que ela é essencial, né? Seja através de amigos, da família, né? Se tiver uma ajuda profissional. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que pode ajudar é realmente esse apoio, né? Só que para que a pessoa possa, inclusive, buscar esse apoio, ela precisa estar se sentindo minimamente à vontade, né? Se é que a gente pode dizer à vontade, mas no sentido de poder falar, né, com muita transparência a respeito dessa morte, né? Então, assim, o CVV, né, é uma instituição aonde, né, as pessoas também, obviamente, né, vão ser muito bem acolhidas. E eu acho também que ajuda muito procurar realmente entender melhor sobre o tema. Eu acho que isso ajuda no processo de luto, sim. Né? Tanto é que eu costumo fazer, sim, aqui no consultório, a gente fala muito sobre, né, né, uma parte teórica mesmo, porque eu acho que se tem um entendimento a respeito, né, dessa, vamos dizer, né, dessa consequência final aí de um processo, eu acho que a coisa acaba ficando um pouco melhor. Lembrar sempre, né, que é o que eu falo, o seguinte, que o suicídio, ele é a ponta do iceberg, né? A gente precisa começar a trabalhar isso muito antes. Por isso a gente precisa desmistificar, né, essa questão do adoecimento mental. Eu digo muito, inclusive, que assim, até esse termo, né, que é lógico, a gente fala adoecimento mental. Mas eu sempre falo o seguinte, que o adoecimento mental, ele também é físico, porque o cérebro, ele adoece como outro órgão qualquer, e ele precisa de cuidados. Então, que a gente precisa fazer esse trabalho, eu acho que ele é importantíssimo, eu acho que é um problema, né, de saúde pública gravíssimo, essa coisa da gente poder ter uma conscientização do que seria um adoecimento psiquiátrico e do que seria, né, um sofrimento que não chega a ser um adoecimento. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa de uma equipe, né, especializada para poder, né, fazer esse acompanhamento, esse acolhimento. Então, assim, eu acho que, né, a gente está no caminho, mas a gente precisa de apoio, e eu acho que precisa de apoio do governo também. Né? Eu sonho com campanhas vastas, assim, o ano todo, entendeu? E treinamento mesmo, mas treinamentos das equipes de saúde.
Importante isso, né? E, Cristina, porque fundamentalmente a gente poder viver essa dor, poder ressignificar ela, temos que ter meios para poder até viver essa dor e conseguir lidar com ela. Muitas vezes falar com outras pessoas, compartilhar isso ajuda. O CVV, por exemplo, além da gente ter os nossos canais de atendimento, como o telefone 188, chat ou e-mail, que você pode acessar para poder procurar um voluntário para poder conversar. Nós temos grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio que estão se reestruturando para poder voltar a atender de forma presencial. Como essa troca é importante também, né, Cristina, para a gente também poder juntar essas histórias e a gente poder juntos, junto com o luto do outro, poder também se encontrar ajuda.
Sim, vou falar minha vivência pessoal. Na verdade, o CVV, o encontrar do CVV ocorreu em 2015, nesse mesmo congresso. Eu fui assistir uma palestra do André Trigueiro, Imprensa e Suicídio. E aí depois, e ele fala no CVV, né? Sempre que pode, ele é nosso porta-voz. E eu fui lá e falei para ele: "Ô André, por favor, como que se encontra o grupo do CVV?" E ele falou: "Ah, na sua cidade deve ter, né?" E eu voltei para Jundiaí e não achei o CVV. Aí um dia me ligaram pedindo para eu falar sobre depressão num grupo chamado Grupo de Apoio à Vida. Era o CVV. Só que, como eles há anos não preenchiam todos os requisitos que o CVV exigia, inclusive o plantão noturno, eles mantiveram o grupo, seguindo todos os passos, todas as orientações do CVV, mas não podia chamar CVV. Então, começamos aí a pedir ajuda do CVV para ser restaurado o posto. Naquela época era posto físico, telefone fixo. E eu comecei a fazer então os cursos, entrei para o CVV em 2016, logo em seguida, e realmente a ressignificação, a restauração da minha pessoa num outro nível de compreensão. Essa questão de visualizar uma fatalidade de outra forma, né? E quem eu seria a partir dessa ressignificação, desenvolvendo resiliência, né? Então, tudo isso foi muito importante para mim, como uma forma mesmo de encontrar um sentido, né? Como diz o Viktor Frankl, né? Eu saí em busca de um sentido e fui encontrando vários. Aqui em Jundiaí, na prefeitura de Jundiaí, nós temos um programa com o CVV, um acordo, porque não é um convênio, CVV Prefeitura. E nós temos um programa chamado Programa Viver, quem cuida de quem cuida, que é para os funcionários do município. E desde 2017, eu não tenho a conta, né? Até porque tem um sigilo nisso. Mas e quantos funcionários já participaram dessas atividades nossas, que são fixas? Quinta-feira de manhã nós estamos lá na sala multiuso. Chova, não chova, faça sol, que faça, nós estamos lá.
Presença confirmada sempre.
Anota.
Quer dizer que, para além de você também, isso que é importante lembrar, você também encontrou, enquanto voluntário do CVV, essa forma de também poder estar ajudando e ressignificando. Meninas, eu queria pedir para que vocês pudessem agora deixar uma mensagem final E já agradecer por vocês terem compartilhado com a gente, com quem nos assiste, quem nos ouve, essa história de vocês, por terem mergulhado de novo, trazido para a gente as histórias. Muita gratidão por esse momento, por essa partilha. Luciana, muito obrigado pela tua presença. Se puder deixar uma mensagem também, as redes sociais, o livro, para quem quiser também poder ter acesso.
Tá joia. Bom, o recado que eu queria deixar é o seguinte: que o suicídio, infelizmente, ele acontece muito mais do que a gente gostaria. E que não falar sobre ele, né, definitivamente não é a solução. Então, o que a gente precisa, né, tá se unindo, né, tá buscando, né, as instituições que têm interesse em estudar, em falar, em ajudar as pessoas que possam estar pensando em suicídio e acolhendo sobreviventes, né? E dizer que o caminho é esse, é a gente estar junto, a gente está buscando e saber que a gente não está sozinho, porque, né, assim como Cristina disse, você disse, Felipe, assim, eu ainda aumento mais, né? Você falou mais ou menos uns 10 sobreviventes, Cristina falou que são mais, eu sempre digo que são assim, direto e indiretamente, são mais de 100 pessoas impactadas por cada morte por suicídio. É muita gente. Então, assim, a gente tá junto, né? E é isso. E, né, quem quiser me acompanhar, né, eu tenho a rede social onde eu falo sobre suicídio e sobre luto, que é luciana.psicologia, né? E eu atendo, né, em Belo Horizonte presencialmente e atendo online também. Tá? Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. E o livro também, ele está à venda na Amazon, né? E está nas principais livrarias também, tá? Na Leitura e demais livrarias. Muito obrigada, viu, Felipe?
Obrigado, Luciana. Gratidão. Cristina, da mesma forma, também tua mensagem final e também tuas redes sociais para o pessoal poder acompanhar e conseguir comprar o livro do Felipe.
Então, o livro está em e-book, né, no site suicidioepidemiacalada.com.br. Lá também tem os quadros dele, tem algumas publicações que a gente vai fazendo, e o mais importante é acessar o e-book, né, que é acessível pelo site. O tema é muito grande, né? Eu estudei a suicidologia de forma autônoma, né? Porque foi o meu caminho também de entendimento, de raciocínio, de amparo, né? Eu trabalho como psiquiatra e como voluntária do CVV. O processo mesmo de esclarecimento ético, né, de informação segura é muito necessário. Isso se faz cada vez mais necessário, sim, para fazer não só a pós-venção, mas a prevenção, né, através de mecanismos éticos, né? Eu agradeço muito o convite do CVV, né, e realmente quero agradecer a Felipe, que me fez lembrar do meu Felipe. Muito obrigada.
Obrigado, Cristina. Muito obrigado a vocês também que nos acompanharam. Não esqueça que vocês podem procurar o CVV, que está à disposição 24 horas por dia pelo telefone gratuito 188. Também tem chat e e-mail lá no site cvv.org.br. Você tem acesso aos horários do chat e também à disposição o nosso e-mail para poder conversar com algum voluntário. Não menos importante, lembrando que esses e outros programas do CVV estão disponíveis, todos que a gente já gravou no YouTube, no Facebook e Instagram também ficam gravados. Você também pode nos acompanhar pelos podcasts que a gente tem, Spotify e outras plataformas de áudio. Muito obrigado pela audiência. A gente vai estar sempre aqui quinzenalmente com um novo assunto sobre qualidade de vida, apoio emocional e outros que surgirão. Fiquem à vontade também para sugerir pautas, sugerir convidados, que a gente sempre recebe com muito prazer. Muito obrigado e a gente se vê. Até a próxima.
De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida.